To be or not to be.
Eu não quero aplauso, eu quero que as pessoas me vaiem, eu quero ir preso.
É, música é vida, música é um sonho.
Que Van Gogh é infinito.
Conversando Entre Mundos, um podcast do grupo Entre Mundos de Teatro.
Boa tarde, boa noite. Esse é o Conversando Entre Mundos, uma realização do grupo Entre Mundos de Teatro.
Segue a gente no Instagram, @grupoentremundos, e no Facebook, Grupo Entre Mundos. Ou acesse o nosso site, www.grupoentremundos.com. Se você tiver alguma sugestão de convidado, de pauta, manda um e-mail pra gente, grupoentremundos@gmail.com. Eu não sei como você chegou aqui, mas nós estamos nas principais plataformas de streaming.
Já que sou brasileiro e o som do pandeiro é cedeiro, tem direção.
O título do episódio de hoje é Socorro! Somos professores de arte.
Meu nome é Rodrigo Gergolet e eu sou dramaturgo e diretor do grupo Entre Mundos de Teatro.
Meu nome é Bianca Fina, eu sou educadora, fotógrafa e atriz do grupo Entre Mundos.
Meu nome é Luciana, eu sou professora de arte da Rede Municipal de São Paulo e uma rede particular.
Eu sou Danilo, professor de artes da Rede Municipal de Santo André e da Rede Municipal de São Paulo.
No episódio de hoje nós teremos conversando aqui com a gente os professores Luciana Cristina Cruz dos Santos e Danilo de Souza Conceição, que eu acho até estranho chamá-los desse jeito, porque pra mim é a prima e o Dan. E a gente vai falar basicamente de arte e educação. E a gente já pode começar falando aonde, por que que vocês vieram parar nesse ramo que estamos todos aqui inseridos, né?
Olha, por que eu entrei na faculdade? Bom, eu tenho uma tia que é professora, tenho outra tia que é professora, tenho muito parente professor. Uma dessas minhas tias, que é a minha principal referência, é professora de arte e fez faculdade na mesma faculdade que eu fiz. Então eu acho que eu comecei tudo por conta dela mesmo. Claro que eu também já gostava muito de desenhar, de tocar, de interpretar. Eu aprendi lá. Aprendi mais ou menos, não foi aquelas coisas. Mas já gostava muito de tudo isso. Tinha essa tia, professora, e uma coisa foi levando a outra. Nos conhecemos.
É. Bom, no meu caso, eu sempre gostei de estudar, de escola, né, do ambiente escolar. Eu lembro que no ensino médio já tinha na minha mente que eu queria ser professor, que eu queria contribuir nessa área mesmo, né? Só que eu não sabia qual disciplina eu iria lecionar, né? A princípio era matemática, negócio, tudo a ver com arte, negócio muito de matemática, sempre gostei. Porém, eu tive um professor no segundo ano do ensino médio que mudou a minha vida, assim. A aula dele, as coisas que ele falou, o discurso que ele trouxe, mudou. Fez eu refletir sobre várias questões, isso fez eu decidir que eu queria fazer faculdade de arte, mesmo não tendo nenhuma habilidade, assim. Nunca desenhei bem, tocava violão, mas era uma coisa muito pra mim mesmo, e atuação então não, só dinâmicas de escola mesmo, né? Teve uma professora de, na época que a gente tinha psicologia, que ela disse pra mim assim, a gente fez um psicodrama lá, e ela falou, faz bem, deveria fazer teatro, tudo, só que meio que eu não levei a sério, né? Aí por conta desse professor eu acabei me interessando, querer me tornar professor de artes, e eu ingressei na faculdade com esse objetivo, né? De ser professor mesmo. Sempre foi muito claro pra mim.
É, todo mundo aqui é formado em arte, né? Educação artística no nosso tempo. E em teatro, né? A Bia também. Então você é um pouco do protocolo. Ô, Bia, por que que você entrou nessa parada aí de fazer faculdade? A Bia fez a Embi Morumbi.
Uhum. Sim. Por que que eu entrei? Ah, eu sempre atuei, né? Desde pequena. E aí, quando eu pensei em fazer faculdade, eu não sabia bem, assim, se eu queria mesmo seguir na faculdade de teatro por conta da área, né? Que é uma área meio difícil, estabilidade financeira e tudo mais. Só que aí eu acabei prestando, consegui bolsa, e aí falei, pronto, é o destino. Se eu conseguir bolsa é porque tem que ser, né? Porque eu só ia entrar na faculdade se eu realmente conseguisse a bolsa, que não tinha dinheiro. Então foi, assim, consegui fazer.
E você, Rodrigo?
É, quero saber.
eu fui bailarino a vida toda, né? Desde 6 anos de idade, e por algum motivo, na verdade por vários motivos físicos e psicológicos, eu parei de dançar. E aí não sabia o que fazer. Aí a prima de alguém, né, Lu?
É.
Que foi o relacionamento mais longo que eu tive na vida. Ela deu essa ideia, me inscreveu no vestibular, me levou pra fazer vestibular, tipo, quase me levou pela mão, assim, pra dentro da faculdade. E eu acabei entrando, meio que de susto, assim. E achava que minha vida ia ser trabalhar com arte como artista, né? E apesar de fazer isso hoje paralelamente, a minha vocação é dar aula, é o que eu gosto de fazer, né? É vocação, eu acho mesmo.
Mas é engraçado, né? Eu falei que eu entrei porque eu sempre atuava e quis fazer teatro. teatro e tal, mas no fundo também eu sempre soube que eu queria ser professora, sabe? Não sei. Alguma coisa sempre me chamou atenção nisso, eu sempre também tive professores de referência, assim, pra mim. Meio que inconscientemente eu sabia que eu queria ser professora também. Então eu entrei, eu fiz bacharel e licenciatura e acabou acontecendo naturalmente, assim, sabe? Da aula. Engraçado isso. Eu nunca parei pra pensar sobre isso.
É, a gente começa a pensar sobre isso e vem coisas à memória, né? Eu tive um professor na ET, na época do ensino médio, eu fiz administração, nada a ver. Nossa, pensa num curso que eu chorei muito. Tinha contabilidade, administração financeira, estatística, odiei tudo isso. Mas eu tive um professor que era tipo um professor de oratória, de você falar bem, pra você aprender a falar. E esse professor me falou que eu explicava muito bem e que seria muito legal se eu tentasse a carreira de professora. Só lembrei disso agora também. Eu acho que as coisas vêm aos poucos, né?
No meu caso, os meus colegas, né? Porque eu estudei numa escola, aliás, estudei em escolas públicas, estaduais, não eram escolas muito boas, assim, né? Também não eram das piores. Quando a gente passa a dar aula, a gente cria uma referência do que é bom, do que é mais ou menos e do que é péssimo, né?
Sim.
Então, me recordando da época que eu estudei, não era péssimo, mas também não era uma escola boa. E os meus colegas, assim, em geral, meus, os caras não queriam saber de nada, só queriam zoar. Eu também zoava bastante, só que eu sempre gostava, sempre fui nerdzinho, né? Então, ficava sempre sentava na frente, prestava atenção nos conteúdos, até de matérias que eu não gostava muito, mas sempre queria tirar uma boa nota, aprender tudo. E acabava que eles não entendiam nada, então eu meio que ajudava, sempre ajudei eles, assim. Sempre eu era como se fosse, uma, entre aspas, o professor deles, porque eles não prestavam atenção e eu ia lá e explicava pra eles. Então foi aí que eu comecei a tomar gosto por isso, né? Eu me sentia bem explicando, ajudando, né? Então isso, por isso que eu decidi tão cedo, assim, já ser professor. E eu via também, assim, a gente sabe que professor não ganha bem e tudo, mas depende muito da sua referência do que é ganhar bem, né? Nunca cheguei a morar em favela, tudo, mas venho de uma condição financeira da minha família baixa, né? Então, eu via os professores, como eles, o dia a dia deles, eu falava, meu, eles não ganham tão mal assim, não vou passar fome. E, então, isso ajudou também ao querer ser professor, porque quando eu contei para as pessoas mais próximas da minha família e amigos, assim, que queria ser professor, muitos falaram, meu, você é louco, tá? Você vai passar fome. Eu falei, não, meu, é uma coisa que não vou passar fome e vou fazer o que eu gosto, que é ajudar os outros, né? Explicar, enfim.
É, no meu caso foi o contrário. Que engraçado. Essa minha tia, que se chama Adélia, que é professora de arte, ela, sendo professora, ela conseguiu uma condição de vida muito boa. Assim, porque ela estudou muito e ela não parava. Então, ela sempre estava prestando concursos e tentando um lugar um pouco melhor. E aí, ela conseguiu a Prefeitura de São Paulo. Ela pegou uma época da Prefeitura de São Paulo muito boa, a época da Erundina, que teve aumento e um monte de coisa. Então, e ela trabalhava bastante, eu percebia que ela trabalhava muito. Teve momentos da vida dela que ela trabalhou manhã, tarde e noite. Mas ela conseguiu uma vida financeira muito boa. Então, o exemplo que eu tive já foi um pouco diferente desse. E por ser família, uma família com muitos professores, ninguém falava assim pra mim que não dava dinheiro. Falavam, não, você não vai ser rica, mas você vai conseguir suas coisas se você trabalhar, não tiver medo, tiver ânimo, né? Ela sempre me deu dicas. Aliás, essa minha tia, ela me inscreveu no primeiro concurso que eu fiz. Ela me inscreveu em mais de um, se eu não me engano, pra me incentivar. Ela foi lá, falou, ó, ela era muito ligada nos concursos. Na época eu ainda era meio, eu não sabia onde seguir, qual concurso, quando ia acontecer, mas ela sabia de todos, então ela acabava me inscrevendo, pagava pra mim na inscrição, falava, ó, você tem que ir lá dia tal e fazer a prova. Depois ela pagou umas duas inscrições de concurso pra mim, aí eu peguei o jeito, comecei a pesquisar. Eu acho que eu peguei o jeito até demais, porque até hoje eu fico com um fogo de fazer concurso, né, que a gente tá fazendo até hoje, vamos ter sim, um sim. Mês que vem, eu não consegui parar também, mas esse exemplo aí dela foi um pouco diferente.
Essa coisa de trajetória é muito louco, né, porque eu trabalho no estado de São Paulo e trabalhei na ETEC também, ambos são concursos. Eu entrei no estado também igual na faculdade, assim, tipo, no, por conta da sua prima e por acidente, assim, também. Eu lembro, você também, acho que fez esse concurso, a gente se inscreveu no concurso do estado, eu fui pra uma balada, moleque, bebi pra caramba, tava ruim pra caramba. Chegamos em casa, acho que 6 horas, o concurso era às 8. Ai. E aí eu falei, ah, não vou de jeito nenhum, eu tô no segundo ano da faculdade, se eu passar eu não vou poder trabalhar mesmo. Pô, eu ia fazer só pra testar. Aí ela, não, vai, vai sim, e tá, meio que me empurrou pra ir, eu fui. E passei, passaram no meu concurso 1.124 candidatos. Eu passei em 1.121.
Nossa!
E aí, por conta disso, demorou anos pra eles me chamarem. E aí eu me formei, no mês seguinte da formatura, eu fui convocado pro concurso. E aí eu já dava pra pedir apressamento de diploma, essas coisas assim, pra conseguir entrar. Então eu nunca trabalhei como contratado do estado, eu sempre fui concursado desde o começo. E aí, fora o estado, eu trabalhei na ETEC, numa escola particular, ainda terminando a faculdade, lá no SESI. Mas aí, já engatando aqui, a gente escuta muito falar que professor de arte, especificamente, é um artista frustrado. O que, que você tem pra falar sobre isso?
Ah, é assim, cara, eu acho que é complicado, assim, generalizar. Eu acho que tem muitos artistas, tem muitos professores que... A gente vê no exemplo mesmo do nosso curso, né, da nossa turma. A maioria do pessoal que fez, assim, que eu conversava, o objetivo claramente era ser artista, era não dar aulas, né? Mas a vida acontece muitas coisas, né? Como diz o especialista, né? A terra plana dá voltas, né? Então, às vezes você não consegue, você precisa pagar a conta, tem uns boletos, tudo, então você tem que trabalhar, não tem jeito, né? Muitas pessoas não conseguem seguir a área artística, que é uma área difícil de você conseguir se manter, assim, né? De modo geral. Um pouco mais complicado. A gente tem um governo que não investe muito na questão cultural, né, que faz pouco caso, enfim, não é uma área tão estável, se você já não tem de certa forma uma ligação com aquilo. Mas eu acho que tem muitos profissionais também que, no meu exemplo, no caso, eu nunca pensei, assim, em ser ator ou ser músico. Eu imaginava, assim, que eu quero ser professor, vou ser professor, e se acontecer, eu tiver uma oportunidade de ser ator também, vai ser maravilhoso, vai só agregar, mas nunca foi o meu objetivo principal. Mas eu acredito que tem muitos profissionais, assim, que não sei se frustrado é o termo mais correto, né? Mas eu acho que tiveram uma certa decepção, não conseguiram, né? Isso aí é um tema complicado pra falar, assim.
Eu vou usar também um exemplo dos nossos colegas de faculdade, né? Que o Dan falou, é isso. Muita gente que eu conversei logo no começo da faculdade, eles afirmavam que não queriam dar aula, né? O contrário do meu caso também, que eu já entrei sabendo que era pra dar aula. Aula que eu provavelmente gostaria muito, e gosto muito do que eu faço. Tive chances de parar, mas não quero. Mas eu imagino essas pessoas que pensam realmente na carreira artística e acabam se tornando professores, eu acho que eles têm um sentimento de frustração, sim. Aí, como cada um leva, eu não sei, porque eu vejo professores, colegas meus, assim, que eu não sei se é essa questão de frustração, e não só de arte, professores de biologia, por exemplo.
Geografia, história.
Sabe? Será? Eu vejo alguns, assim, que não amam o que faz, outros que amam muito, né? E eu fico imaginando, será que esses que claramente você percebe que não amam o que faz, claramente, pela sua visão, pela visão dos alunos, que aluno é um bicho fofoqueiro, né? A gente sabe, os alunos falam muito, mesmo que a gente não queira, mesmo que a gente não queira ouvir, eu já tapo o ouvido e faço lá, 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 não pode falar de professor pra mim, é antiético. Mas eles falam. Então a gente sabe aqueles professores que têm uma certa frustração. Talvez biologia, porque queriam ser biólogos, talvez, né, de história, porque queriam ser só historiadores e não trabalhar em sala de aula. Eu acredito que tem uma certa frustração, sim.
Eu acho também que, assim, é a questão... A gente tem pra dar aula pra sobreviver, né? A gente tem que dar uma carga de aulas, assim, absurda.
É, excessiva.
Então, você acaba se frustrando como professor também, né? Porque sim, você não consegue, muitas vezes, dar uma aula com uma qualidade que você sabe que você pode oferecer aos alunos, né? Então, você tem lá 50, 60 aulas por semana, você planejar, conseguir trabalhar, oferecer uma aula de qualidade, é complicado com essa carga horária que a gente, de certa forma, é forçado pela baixa remuneração ou pela remuneração indevida. Então, eu acho que, muitas vezes, não é que o professor ele é um artista frustrado ou um matemático frustrado. Ele é um profissional frustrado por conta da carga de trabalho excessiva. Só que é aquela questão também. Se ele se ele não trabalhar muito, ele não consegue sobreviver, cara, entendeu? Então é uma situação muito, muito difícil, né? Acho que é uma frustração da profissão mesmo, de você não conseguir oferecer o melhor que você pode por conta de uma limitação física que é a rotina,
e das próprias condições que a gente tem, né? Exato. A quantidade de alunos por sala, o tanto que eu tô percebendo aqui, eu tô falando aqui com vocês, e a minha voz, ela naturalmente, assim, hoje em dia, ela naturalmente falha, e eu tô percebendo no Dan também.
Sim.
A nossa voz falha, é por falta de condição, porque se a gente não tivesse 30, 35, às vezes até mais do que isso, alunos por sala, seria muito mais agradável, seria muito mais saudável, né? Então, assim, isso eu fico um pouco, até fico um pouco chateada, porque você falou da questão de parte artística e a parte de lecionar, né, de ser professor. Apesar de eu saber que eu queria ser professora, eu tenho um lado artístico que eu gosto muito, que eu gosto, sim, de fazer de vez em quando, e um deles era cantar. Já cantei em casamento com meu irmão, tudo, e hoje eu não conseguiria fazer isso, entendeu? Acho que hoje eu seria uma cantora frustrada, porque por conta da profissão de professora, eu não conseguiria cantar, eu não tô conseguindo conversar com vocês sem a minha voz falhar, e isso não é uma condição porque eu estou cansada, porque estou dando aula. Eu não estou dando aula, estou de quarentena. É uma questão atual da minha voz, que está assim há mais de ano. Então, a minha voz está assim.
Número de alunos por sala de aula, remuneração indevida, né? Atualmente, né? Não sei quando a pessoa que está ouvindo esse programa, né? Porque pode ouvir daqui 10 anos se quiser, mas nesse momento atual, a gente está numa situação complicada como professor, né? Tem toda essa coisa de falar sem partido e um ataque frenético aos professores, falando que a gente tem muitas férias, que a gente trabalha pouco, e que não é verdade, né? Eu acho que se a gente tivesse menos férias do que a gente tem, a gente não ia dar conta, ia todo mundo desistir, porque não dá, não dá. E agora, nesse instante, nesse momento de quarentena, eu recebo do meu irmão parabéns, assim, cara, eu não sei como você aguenta, porque eu tenho uma filha, é uma gracinha, que é um amor de criança, mas que quando eu tô fazendo as coisas que a escola pediu, eu fico maluco, e não porque ela não é comportada, como a gente encontra muitos alunos que tem esse problema disciplinar também, mas porque ele não sabe fazer, né? Ele não sabe qual é a técnica que usa, o que que ele vai falar, como, qual o caminho que ele vai seguir. Ele fala, e aí vocês catam 40 negros, cada um em um nível diferente de aprendizagem, cada um com uma criação, cada um com uma condição intelectual, e você tem que dar conta disso, e as pessoas ainda falarem que você trabalha pouco, que acham que o nosso trabalho é só dentro da sala de aula, né? Ele não precisa pensar fora da sala de aula.
Que já que a gente começou a falar dessas questões negativas, vamos assim dizer, é pra gente começar a pensar mesmo nesses desafios e dificuldades, né, que a gente tem como professor e também como professor de arte, né, porque também tem essa diferenciação, eu acho. Eu dou mais aula informal, vamos assim dizer, né, e eu sinto às vezes essa dificuldade nessa questão do processo criativo, né, de quanto a gente tem que, vamos dizer assim, trazer coisas para as crianças e quanto a gente tem que deixar elas trazerem ou as coisas acontecerem dentro de um processo artístico, né, de uma aula de arte. E aí eu fico imaginando como é isso dentro da sala de aula formal, né, que é onde vocês trabalham na escola, com 40 alunos, com talvez vocês tenham matéria já certa, né, para passar, não sei exatamente como funciona. Então, isso seria talvez uma das dificuldades também que vocês enfrentam? Como seria esse processo dentro da escola formal? Assim?
Então, com certeza é uma dificuldade nessa questão. Primeiro, que eu achei interessante que você citou, é do dar aula de arte. Isso já engloba tanto assunto, tanto, assim, a cabeça aqui já abriu, eu tô até com um bloquinho aqui que eu comecei a anotar, porque você falou assim, dar aula de arte é um negócio que, assim, o quanto a gente vê que a arte nem sempre é valorizada, né? Então eu vou começar falando disso, pela própria criação dos alunos. Muitas vezes, assim, eu vejo diferença, eu dou aula pro Fundi 1, né, que são os pequenininhos, de primeiro aninho até o quinto, e dou aula pro sexto ano até o nono, que é o Fundi 2, e também para o ensino médio, que é o primeiro, segundo e o terceiro. Os pequenininhos, eles têm uma abertura maior, assim, eu percebo que eles não estão tão fechados por padrões colocados pelos próprios pais, eu acho. Então, eles aceitam muito bem. Normalmente, é uma das aulas que eles mais gostam e tudo mais. Os maiores, percebo uma certa, por parte de alguns, assim, pouca valorização mesmo. Mas pra que eu preciso disso se eu não gosto de desenhar? Mas pra que eu preciso saber disso se eu vou querer fazer tal coisa? E a gente percebe que, sim, é pouco valorizado pela própria história do ensino de arte no nosso país, ainda não tá num patamar muito bom, eu vejo, assim, sabe? Cada ano que passa as coisas mudam e vai tirar a matéria de artes, não vai deixar a matéria de artes, vai ganhar uma aula mais artes, não, vai tirar. Eu tive turma esse ano que perdeu a aula de artes, o que eu tinha só duas por semana, agora eu tenho uma, sabe? Outras coisas como a própria valorização do aluno mesmo, dos mais velhos, assim, eu sinto dificuldade. Mas nessa questão de dar aula para os 40, para os 36, para os 35, eu tenho sala de 36, 37, nessa parte de criatividade que você falou, é difícil para você poder conhecer todos os alunos, o processo criativo de cada um. Isso é muito difícil. Deles captarem e fazer a sua proposta, eles até a maioria consegue. Só que você perceber o processo criativo de cada um deles em uma aula de 50 minutos é muito difícil. Então, você tem aluno que você vai conhecer depois de 6 meses. Tem aluno que você vai... E você vai ficar surpresa, assim. Eu fico surpresa e falo, como eu não te vi antes, né? Como eu não vi isso aqui que você tá fazendo antes? É porque não dá tempo. A gente não tem tempo. É como se a gente estivesse cumprindo a grade que é obrigatória de arte, mas é aquele mínimo que dão pra gente. E nesse mínimo que dão pra gente, eu tenho que fazer o que eu puder. E ainda assim, tentar conhecer os 30 e tantos alunos no processo criativo de cada um. Então, eu acho que se perde muito em processo criativo mesmo. Falei demais, mas...
Imagina. Assim, é complicado, porque, por exemplo, eu trabalho na Prefeitura de São Paulo, eu dou aula pro Fundamental 1 e Fundamental 2. A maioria das minhas aulas é pro Fundamental 1. E lá, a gente tem uma aula, eles têm uma aula de arte por semana, né? Tem casos que, assim, eles chegam, eles tomam um lanche, aí tem um intervalo que é o recreio deles, né? E antes deles irem embora, tem o almoço. Tem sala lá que eu dou, basicamente, eu fico com os alunos 25 minutos em sala de aula. Aí como que... Por semana. E se tem um feriado, eu fico 2 semanas sem vê-los, enfim. Então como que você vai conseguir trabalhar conteúdos em 25 minutos? Tem como, gente, entendeu? Tanto que eu já me desprendi dessa questão de conteúdos, assim, eu monto lá meu planejamento e eu trabalho o que dá, entendeu? Então eu trabalho o que dá, proponho para que eles terminem em casa, e aí faço parceria com os professores de sala, né, pra me ajudar nesse processo daí. Então é complicado, assim, não tem como. Você tem que trabalhar teatro, artes visuais, que é coisa pra caramba, tem que trabalhar dança, música. Como que você vai trabalhar tudo isso vendo os alunos por bimestre, no máximo, estourando 8 vezes? Tem como, é pouquíssimo tempo, é uma questão que se você for ficar pensando muito nisso, você entra em depressão, entendeu? Então a gente tem que fazer o melhor com o que a gente pode. Uma vez uma professora veio me questionar, por exemplo, por que eu não tava trabalhando com os alunos com tinta, né?
Eu já sofri esse questionamento também.
Aí eu falei pra ela, olha...
Você é professor de arte? Eu desenho.
Eu falei, eu adoraria trabalhar com tinta, com tela, enfim. Porém, até eu montar a sala, separar o material, na sala não tem pia, eu preciso de água pra limpar os pincéis, tem que limpar a sujeira quando tem... Não dá, uma aula não dá, não tem como, é impossível.
Você abrir as tintas e preparar a mesa, vai levar aí, a preparação vai levar uns 15 minutos. Você tem que parar 15 minutos antes pra arrumar a sala, pro professor entrar depois.
Aí tem que explicar a proposta pro aluno. Então, é uma tarefa complicada de se fazer, né? Então, a gente tem que explicar isso também, né? Outra questão que eu esbarro muito por trabalhar na rede pública, isso principalmente na rede de Santo André, que é jovens e adultos, né? Trabalho com jovens e adultos, é a questão de a gente fala de arte sem ver arte, né? Sem apreciar arte. É muito complicado, entendeu? É a mesma coisa que, sei lá, o cara tá estudando, fazendo um curso de necrópsia e não vê um autópsia, assim, não faz sentido. Ele precisa ver, precisa ter o contato com uma peça, com algum espetáculo, uma exposição, um concerto, enfim. E aí a gente não consegue levar os alunos até esses espaços de arte, né? Então a gente fala sobre... Então a arte meio que perde o sentido pro aluno, né? Porque aí entra naquilo que a Luciana falou, né? Em geral, o aluno já não vê muito sentido, ele não vê a arte como algo que vai agregar a vida dele enquanto ser, né? Ele fala, não, eu preciso dar... E tem aquele senso comum de que, tem que aprender matemática e português...
Muito bem.
Pra poder passar no vestibular. Então é esse pensamento que domina geral, assim, né? Então ele não enxerga muita importância na matéria. É um trabalho de quase que de catequização, né? De tentar convencê-lo e mostrar como a arte é importante para muitas mais coisas, né? E a gente consegue...
Acontece.
A gente consegue gerar essa compreensão do aluno. O aluno valoriza, ele se empenha, mas a gente não consegue oferecer mais do que isso, porque a gente esbarra nessa questão de não conseguir conhecer e visitar a arte, né, na sua essência. Então a gente fica dependendo que esse aluno, ele por conta, ele vá aos espaços, né? A gente às vezes acaba até se organizando, fazendo coisas que estão fora do ambiente da escola, mas é complicado, porque a gente tem a nossa vida também, né? Então é uma questão muito, muito complexa. Eu não me prendo a conteúdos, eu faço o meu plano e eu tento fazer o melhor com o que dá, assim, entendeu?
Então, eu fico imaginando sobre isso. Eu e o Rô, a gente conversa muito sobre essa questão de concurso que a gente estava conversando aqui e tudo mais. E eu ainda não me sinto preparada para prestar concurso, para dar aula em escola. Porque eu fico imaginando que loucura que é, sabe? 50 minutos, 30 e poucos alunos na sala. Eu, normalmente, as aulas, oficinas que eu costumo dar, tem mais ou menos uma hora e meia, às vezes até três, assim, né? Que o PIA, por exemplo, são três, duas horas de encontro. E, nossa, às vezes, nesse tempo, eu já falo, não deu para fazer tudo que a gente queria fazer, porque a gente vai se envolvendo e vai criando, e aí eu fico imaginando eu dentro de uma sala de aula, nossa, eu acho muito impossível, sabe? Muito difícil isso.
É engraçado que eu ouvindo vocês falando, eu me lembro de algumas questões minhas que eu acho importante, assim, que eu dou aula no estado há muito tempo, aulas de 50 minutos, duas aulas por semana, e aí o coordenador da escola, a gestão da escola é uma questão que não vou nem entrar nela de tão complexa e difícil que é.
É outro programa.
Sim, gestão de escola é uma coisa maluca, mas enfim, todas. Eu nunca trabalhei numa escola com uma super gestão, assim, sempre com muitos problemas, tendo que explicar muita coisa do que você está fazendo, de como você trabalha, porque acham que a arte é matemática, que você vai lá bater uma meta, um conteúdo, uma listinha, e a arte é muito mais empírico, muito mais subjetivo, enfim. E no estado, né, são 32 aulas para quem tem a carga completa, você tem 2 horas de reunião lá que poderia ser um e-mail, e depois você ganha lá acho que 5 horas para trabalhar em casa, que a gente sabe que essas 5 horas viram 1 milhão.
Sim.
Né? Eu já trabalhei em escritório, né, para a diretoria de ensino como especialista de arte, e já trabalho agora num lugar que parece o mundo ideal para um professor. Eu tenho 22 aulas por semana, mas obrigatoriamente fico dentro da escola 58 aulas. Todas as outras aulas é para mim me relacionar com o aluno, entender quem é aquela pessoa, conversar com ele, almoçar com ele. E outros momentos é para mim preparar minha aula, pegar vídeos que eu precise, pegar material. E outros momentos é para meu próprio aperfeiçoamento pessoal. Isso tudo dentro do espaço de trabalho. Saindo de lá, eu não preciso fazer nada porque é o suficiente. Dá 22, 24 aulas, depois você tem tempo suficiente para fazer isso. Não é perfeito, porque tem 1000 outras questões. Quando um professor falta, a gente obrigatoriamente tem que substituir, e aí é horrível porque você se planejou para fazer uma coisa, mas aí são outras questões desse programa. Mas acredito eu que deveria ser uma lei que a gente tivesse mais tempo para preparar, porque 50 minutos para preparar uma aula de 50 minutos ainda é pouco.
Sim.
E acho que não só em arte.
É. E tem a questão também, né, da nós professores de arte, nós trabalhamos não apenas a área que a gente se especializou, né? Eu vejo muito com os meus colegas, assim, de rede, principalmente em São Luís, Santo André, que é uma rede menor, né? Então a gente tem muito contato, que é uma dificuldade geral em trabalhar outras linguagens, né? É claro que o professor, ele tem sempre que buscar o conhecimento e se aprimorar. Porém, eu acho que também tem uma responsabilidade aí da gestão, né, da rede, em fornecer essa formação para o professor nas demais linguagens, né? No nosso caso, eu, Rodrigo e da Luciana, nós fizemos educação artística com habilitação em artes cênicas. Então, durante 2 anos, nós tivemos aí várias matérias de várias linguagens. Né? Tivemos artes visuais, música e teatro.
Expressão corporal.
Fotografia, expressão corporal. Mas tem muitos professores que fizeram faculdade de artes plásticas, por exemplo. Então, eles não tiveram aula de música, de teatro, e eles têm que ensinar ou eles têm que abordar esse assunto, né? E aí, como que ele vai abordar um assunto, vai trabalhar um assunto que ele não tem conhecimento daquilo, né? Porque é muito diferente, né? Então, entra uma questão também que falta essa formação pra gente também, contínua, né? Uma formação específica. Eu acho a questão das reuniões pedagógicas, eu acho que reunião pedagógica é importante pra você ter uma troca, tudo. Porém, eu acho que se perde muito tempo com burocracia e outras questões, e uma coisa mais prática não acontece, que seria uma troca de experiências entre áreas, né? E formação com profissionais das áreas específicas. Né? Por exemplo, na escola que eu trabalho, em Santo André, você tem lá 3, 4 professores de português, 3, 4 professores de matemática, 2 de história. Enfim, eles conseguem ter uma troca entre eles ali que acaba ajudando. Né? Só que eu, no meu caso, eu sou o único de arte, então eu não troco com ninguém. Então é complicado. Então eu acho que a rede depender que o professor tenha essa formação ampla, eu acho que é complicado. Acho que ela deveria também investir nessa questão para ter uma aula de qualidade, né? Como que eu vou dar uma aula de música, por exemplo, assim, o conhecimento que eu tenho de música é muito básico. Vai agregar alguma coisa para o aluno? Vai, de fato. A gente procura trabalhar o melhor, passar o mínimo, né? Mas acho que quando você pode partir para uma coisa um pouco mais específica, a gente acaba não indo. Então, a gente foca muito na nossa área de atuação, na nossa área de formação, que é teatro e as próprias artes visuais, que a gente teve bastante também, né, na nossa formação geral. Mas, enfim, acho que essa questão de trabalhar todos esses conteúdos de arte no regular, eu acho muito complicado, assim. Acho, de certa forma, até uma utopia, assim, né?
A parte de dança sofre muito, porque tem quem é formado em dança, né?
Então, eu sofro muito para fazer essa parte de dança. Eu consigo fazer, resumidamente, colocando vídeos para que eles possam conhecer algumas danças, né, de acordo com a apostila, o conteúdo que a gente segue, e fazer muitos trabalhos práticos com coreografia, mas que normalmente eu pego um aluno ou outro que sempre tem. É lindo, isso é lindo. Eu preciso falar assim que, apesar da gente ter falado que a arte é pouco valorizada no âmbito geral, sempre tem em toda sala um ou outro que é muito ligado e tem já um lado artístico muito aflorado, aluno, seja para as artes visuais, seja para música, seja para dança, sempre tem. E isso eu acho muito lindo. E nessa parte de dança eu sempre pego um aluno que entende muito, ou que dança muito, ou que já sabe coreografar. E quem me ajuda muito com os trabalhos práticos são os alunos, nessa parte que eu não domino, que é a dança.
Sim.
Então é aquilo que a gente falou, de que a gente dá um jeito, né? A gente acaba dando um jeito e consegue fazer. Por exemplo, vou pegar um gancho do que o Dan falou. Na prefeitura de São Paulo tem uma... nós somos novatos lá ainda, né? A gente vai fazer 3 anos agora esse ano. Mas tem um projeto muito legal que eu gostei muito, que a gente chama de projeto Mais Educação lá, que os professores que querem ganhar uma hora extra e querem fazer alguma oficina, a gente faz isso pós-aula. Então, os alunos, terminou lá o horário da manhã, os alunos ganham um lanche e ficam para as oficinas. E eu nunca tinha feito, me habilitei para ensinar teatro e nunca tinha feito isso. Eu falei, agora é minha chance, né? E fiz, e adorei pelos alunos, porque eles, aqueles alunos, não era uma sala inteira, sabe? A gente fazia, a gente passa nas salas recrutando quem gosta, quem quer fazer, quem quer estar lá. Então é quem quer estar lá e quem tem vontade, ou tinha alguns que, assim, tinha muita vergonha, mas tinha vontade também, acabavam entrando. E esses alunos davam o quê? Uns 15, 20, e era uma coisa que acontecia, assim, muito bonita, muito legal. Claro que com cheio de, assim, hoje, esse ano eu não faço, mas por questões de horário mesmo, que não dão outro horário a não ser aquele pós-aula, né? E eu não consigo chegar a tempo de uma escola para outra esse ano por conta do meu horário. Mas esse projeto de teatro, foi muito legal. Mas e aquilo que o Dan falou da visão de um professor de arte dar todas as linguagens? Eu caí numa conversa com a coordenadora no ano passado, ela não é mais coordenadora esse ano. Outra coisa que daria um belo tema, né? O quanto muda de gestão, né, em escola, que eu acho que isso prejudica muito a rotatividade
da gestão. Não tem continuidade.
Não tem continuidade. Então, a minha coordenadora, que era do ano passado, já não é desse ano, e provavelmente o desse ano não vai ser o do ano que vem, né? Na rede pública, pelo menos na prefeitura, está sendo assim. E essa coordenadora chegou para mim e falou: olha, Luciana, você vai fazer o projeto de teatro? Eu falei: vai depender do horário da minha outra escola. Se minha outra escola fizer um horário assim, dá para fazer, senão não. Ah, você não quer fazer de música também? Eu falei: ah, de música, sim, eu posso fazer um projeto muito básico, uma iniciação, que eu só sei partitura, só sei mesmo o básico, o comecinho, e posso fazer um projeto de oficina de flauta. Ah, não, mas... E ela queria que eu desse violão. E eu falei: mas eu não entendo bolhufas de violão. Não, mas se você vai aprendendo com ele, se você estudar antes, você não consegue fazer? Eu não consigo. Ela: mas é porque a gente não tem flauta na escola, mas a gente tem 6 violões. Se eu conseguir 6 alunos de violão pra você... Aí eu falei pra ela: olha, eu falei, se você conseguir 6 alunos de violão e um desses alunos for professor de violão já, eu aceito, que aí eu vou aprender com ele e ainda vou ganhar pra isso. Eu tive que ser bem irônica pra ela entender que eu não ia dar aula de violão, porque eu não sei dar aula de violão. E tem essa questão de que pode ser muito largado, sabe?
A galera acha que o professor de arte sabe fazer tudo, né?
Tudo,
ah, vai
não.
Ter festa do carnaval, ai, vamos fazer a decoração. Ah, o professor de arte faz, gente, sou formado em teatro, quer dizer, eu aprendi a ensinar artes visuais, mas eu não sou um desenhista, eu não sou um decorador, pô. E o decorador ganha 50 pau a hora, eu ganho 20.
Me pediram pra ensinar, teve na minha outra escola, na rede particular, a gente fez um projeto esse ano, mas ficou lindo. Depois, se eu conseguir, eu mando o vídeo, aí você põe aí. Não sei se vai ter página, tem link, se der, você põe.
Tem site.
A gente fez uma, na escola particular que eu leciono, a gente fez uma escola de samba mesmo. Tinha aluno lá que era de bateria de escola de samba, e a escola tinha os instrumentos, e o aluno coordenou a bateria, e a bateria ficou aquela bateria de escola de samba de arrepiar. Quando eles começaram, eu me arrepiei inteira, assim, e eles queriam saber se eu não podia ensinar o povo a sambar. Eu falei: vocês não vão querer isso. Mas você é professora de arte, mas eu não sei sambar.
Tô louco.
Mas essa visão, eles têm essa visão de que a gente...
Você é professor de matemática, projeta um edifício aí, não faz sentido, cara.
Puxando um gancho que o Dan falou também das reuniões pedagógicas, né? Pra não ser mal interpretado, eu acho que elas podem ser muito boas. Mas aí tem a questão da gestão, né? Que vai de gestão pra gestão. Como que essa reunião vai ser feita? Se ela vai ser uma reunião muito de informe, sabe? Ah, aconteceu isso, aconteceu aquilo, fulano tem necessidade especial. Isso aí a gente já sabe, a gente recebe por e-mail, a gente conversa nos corredores. Essas reuniões deveriam ser uma formação, uma troca, uma coisa de trabalhar com outro professor interdisciplinar. Ano passado eu trabalhei com 2 professoras de matemática no projeto que eu trabalho, que agora tem no estado inteiro, tem as disciplinas eletivas, né? Que os alunos escolhem lá, e o professor que monta a matéria, bem parecida com esse projeto, só que é em horário de aula mesmo. E nesse projeto que eu trabalho são 2 professores. Na rede regular é um só.
Ai, que legal.
E a gente trabalha sempre em dupla. E eu trabalhei em dupla só com professores de matemática. Foi uma escolha, né? A ideia é que a gente trabalhe sempre com alguém que esteja mais distante da nossa área. E no primeiro semestre foi uma coisa de música e dança. E a professora de matemática trabalhou todas as questões de nota musical, compasso, de como isso entra dentro da matemática, né?
E você viu que
da dança.
A OBMEP desse ano, o tema é música, das Olimpíadas de Matemática, que tem tudo a ver.
E no segundo semestre, a gente trabalhou circo. E eu trabalhei com outra professora de matemática, a Vânia, uma pessoa absurdamente incrível, uma professora das melhores, assim, que eu já conheci. A outra também é muito boa, mas a Vânia foi uma experiência muito interessante. E ela entrou nessa do circo meio que sem querer, assim. Ela não era da escola, ela chegou na escola e tinha lá umas coisas pra escolher. Ela falou: vou nessa, porque eu acho que dá. Então, a mulher fez um trabalho incrível. Ela ensinou equação sobre os malabares, o tempo que um malabar tem que passar no meio. Questão de pesos e medidas quando você faz uma acrobacia. Foi incrível. Eu aprendi muito. E isso poderia ser feito nessas reuniões pedagógicas. E aí o Dan falou que os professores normalmente têm com quem trocar. E é uma cena típica de sala de professor nessas reuniões, né? Que o coordenador fala, ah, junta o pessoal de português aqui para discutir isso, de matemática ali, e fica o professor de arte de educação física no cantinho ali, sozinho. Aí alguém fala, ah, junta ali com aquele pessoal ali, vê se ajuda em alguma coisa. É. Fala sozinho, triste, sem fazer, né? Sem ninguém falar com você.
É complicado.
É, agora com essa, numa das escolas minhas, a gente tá trabalhando por eixo, né? Agora já não tá acontecendo mais isso, porque é pelo eixo que você trabalha. Então, o eixo de linguagens. É, linguagens é arte, educação física, língua portuguesa, e no caso da escola que tem espanhol, língua inglesa. E aí dá pra gente ter um grupo agora. Mas antes realmente tava.
Uma coisa que me incomoda é aquilo, né? Assim, geralmente tem uma reunião pedagógica, aí o coordenador vem e fala, ah, vocês têm que dar uma aula diferenciada, tem que sair da mesmice, mas toda a formação é a mesma coisa deles. Tipo, eles não dão uma formação diferenciada em geral, entendeu? É aquilo lá, é recados, aí vem uma dinâmica de PEB, né? Que a gente faz de PEBinha, que a gente fala, né? Aquelas coisas chatas. Aí
vem um texto pra lerem junto.
Aí vem uma frase do Paulo Freire, uma tirinha qualquer.
Um texto.
Aí vem um texto e aí vem chapuletada, só bronca, só pau no lombo. Entendeu? Então não muda, cara, é sempre a mesma coisa. Então, tipo assim, vocês têm que dar uma aula diferenciada. Mas é legal ter uma formação diferenciada também, né? E sobre a questão do que você tava falando, a Luciana falou do eixo, tudo. Na Prefeitura de Santo André tem um projeto novo, já tem uns 2 anos já que a gente tá tocando esse projeto, né? Chamado projeto do Currículo Integrado, que eu acho uma proposta muito interessante. Embora seja uma proposta nova, as escolas estão adotando, tudo trabalhando, eu vejo resultados bacanas, assim, que é basicamente a escola toda trabalhar com um tema integrador. Em todas as matérias, em todos os ciclos, né? Então, vai desde o infantil até jovens e adultos, e tem a troca. Então, por exemplo, a gente trabalhou no ano retrasado, o tema desse projeto era o destino do lixo, né? Do lixo seco, do lixo úmido. Então, a gente tivemos formação com a Semasa, desde o pessoal que trabalha na limpeza até a gestão, passando pelos alunos, projetos de informação. Então, os alunos daí já pintaram os lixos para separar o lixo úmido do lixo seco. Já tivemos intervenções de arte. Aí, o professor de matemática trabalha em estatística, mas todo mundo combina e discute esses assuntos juntos, né? Então, e mostra como a educação é uma coisa conjunta, não é uma coisa isolada por áreas, né? Por matérias. Então, eu acho que isso é um caminho interessante a se trilhar, e as matérias, elas fazem sentido, né?
Eu acho muito interessante esses projetos integrados, né? Vocês estavam falando da questão das linguagens, do professor de artes ter que trabalhar com todas as linguagens. E é engraçado, porque quando eu estudava, né? Eu só lembro de ter trabalhado na escola artes visuais. E eu acho que, e assim, hoje, como professora, né? E eu me formei em teatro, eu entendo também um pouco a questão do professor. Porque é isso, né? A gente se forma, querendo ou não, voltado para uma linguagem. A gente não tem como conhecer todas as linguagens profundamente, né? E aí eu fico também com esse receio de entrar no Estado, na Prefeitura e tudo mais, e não dá conta de trabalhar todas as linguagens. Eu não quero ser esse professor que só fala sobre uma linguagem, sabe? Eu acho interessante o aluno saber sobre todas. Mas como? Se, querendo ou não, minha formação não abrangeu tudo isso, né? Então é muito complicado isso pra mim.
Sim.
Entraria naquilo que o Rodrigo falou. Você precisaria de muito mais tempo em casa trabalhando do que você ganha pra você começar a preparar aulas do que você não trabalhou na sua formação, entendeu?
Sim.
Então é um trabalho assim que a gente dá volta, tenta achar a solução e não acha. Não tem jeito, tem que trabalhar muito em casa, tem que fazer as coisas mesmo sem muito apoio.
É muito do perfil profissional também, do perfil do profissional, né? Que às vezes também existe um desinteresse, né? De atrás e tal. E não só em arte, acho que em todas as disciplinas isso acontece. Acho que nem só como professor. Acho que em todas as profissões isso acontece. E quando você encontra um professor mais dedicado, ele acaba ficando a própria vida pessoal por um tempo, pelo menos. Né? Eu trabalhei com formação de professor, né, no Estado, quando eu trabalhei na diretoria de ensino. E era uma guerra, porque falava-se, né, a gente era uma equipe, aí a equipe falava, não, a gente tem que falar bastante de aula diferenciada. avançada, que são essas aulas que não são tão tradicionais, que não é, né, o giz, o texto, aquela coisa toda. E os professores iam para a formação com a gente e a gente dava uma formação super tradicional. Então, como que eu dou exemplo? Não era nem professor, era só coordenador, para eles entenderem que é para eles fazerem uma aula diferenciada assistindo slide, sabe? É destoante pra caramba. E aí a chefia briga, né? Ah, não, a gente tem que fazer um negócio diferente, vamos, meu, é tudo adulto, eu trabalhava do lado do sambódromo do AMB, vamos no sambódromo, vamos levar esses caras pra ver uma coisa ali na Bienal do Livro, que era, tava do lado ali numa época, e não vamos, vamos passar slides, 78 slides por 8 horas dia, meu, porra.
Socorro. Não, eu acho que aí também entra essa importância da troca, né? Eu acho que arte é muito troca, né? Eu acho que todas as linguagens artísticas têm essa questão da troca, que é muito importante. E igual vocês falaram, às vezes tem um professor de arte na escola, você vai trocar com quem? No PIA, que foi onde eu trabalhei no ano passado, a gente trabalhava em dupla, e cada um era de uma linguagem. Então, eu era, por exemplo, de teatro, e a minha dupla era de dança. Então, isso enriquecia demais os nossos encontros, né? Porque cada um tinha referência, a gente misturava as linguagens, e quando você não tem essa troca, não tem essas outras referências, né? Você faz o quê? É isso, né? É pesquisar por conta própria, para estudar e trabalhar em casa sem receber nada, é muito complicado.
É, assim, o professor, ele, repito, o professor ele faz o melhor com o que ele tem, né? Só que ele tem que correr atrás, de fato, ele tem que se empenhar, mas, meu, não tem jeito, a gente tem que jogar um pouco dessa responsabilidade pro sistema também, né, meu? É claro que o professor também, ele não pode só ficar, ah, não, se o sistema não faz nada,
eu não vou correr
atrás, não é isso. Mas eu acho que também o professor, ficar só na conta dele, porque a gente, meu, a gente tá sendo o tempo inteiro questionado pelo aluno que quer uma aula e tem direito a ter uma aula de qualidade. A gente é questionado pelos coordenadores, pela direção, pelos pais, entendeu? Então a gente tá no centro do furacão, ali, é o olho do furacão.
Pelo então, Bolsonaro. A
gente, pois é, né? E aí, se a gente não tiver o mínimo de estrutura e formação para poder oferecer isso, né, fica muito difícil, entendeu? O professor ele vai fazer o melhor dele, ele vai dar uma aula, ele vai trabalhar o conteúdo que está sendo passado, só que o aluno, a gente às vezes subestima o aluno, né? O aluno não é trouxa, ele sabe quando o professor domina e quando ele não domina o assunto, entendeu? Ele sabe disso.
Ele é melhor do que qualquer um, cara. Ele sabe melhor do que diretor, coordenador, claro. Até mesmo que o professor, às vezes.
Sim. E eu preciso colocar uma parte muito real da profissão também, que é que às vezes a gente não consegue, a gente não aguenta. Às Sim. vezes a gente simplesmente não preparei a aula de hoje, não deu tempo, não vai rolar, eu vou ter que fazer um improviso. E isso acontece muito com quem é mau professor, com quem é o bom professor. O professor esforçado nem sempre consegue. Quantas vezes eu preciso assumir isso também? Eu já, muitas vezes, dei aula por improviso, porque não dá tempo. Porque não é uma aula que você tem que preparar. Se você tem duas escolas, você tem 12 aulas no dia. Você, às vezes, consegue preparar para 6. E as outras 6, você continua alguma coisa que você já começou em outra aula, que não deu tempo de terminar, ou algo assim. E isso me dá um sentimento de frustração tremenda. Porque eu quero fazer, eu quero pesquisar, eu quero ser a melhor professora, independente das condições do sistema, da estrutura. E muitas vezes eu não consigo. E eu largo, eu meio que me rendo, falo, amanhã não vai dar. E por muitas vezes eu me culpo por isso, sabe? E aí eu tenho que ter uma conversa comigo mesmo, que sou eu a terapeuta, porque também não dá tempo de ir na terapia. Então eu sou minha terapeuta, então eu tenho que conversar comigo e falar, tá tudo bem, Luciana, de vez em quando, vai acontecer, deve acontecer com todos os professores, eu adoraria ouvir que acontece com todos. E tá tudo bem, não se culpe tanto, porque isso pesa muito.
É aí que entra, eu acho que entra na primeira questão que você colocou, Rodrigo, que é a questão da frustração, né? Então essa é uma frustração que eu tenho, assim, muitas vezes, que é não conseguir, às vezes, oferecer o que eu sei que eu posso oferecer para os meus alunos, sempre por conta dessa limitação, seja de conhecimento de um assunto que eu não tenho domínio, por exemplo, dança, criança, assim, é uma área que eu vou trabalhar conceitos, assim, do que eu conheço, eu posso apresentar ali alguns tipos, mas uma coisa mais técnica, eu não tenho esse domínio, né? Ou música, por exemplo, é muito, muito básico o meu conhecimento sobre esses assuntos. Gera uma frustração, entendeu? Então, por isso que eu acho que o professor, não é que ele seja um artista frustrado, às vezes ele é um professor frustrado porque ele não consegue trabalhar o que ele gostaria de trabalhar por conta de todos esses problemas que a gente está levantando, entendeu? Complicado.
É, para quem acha que professor, ser professor é fácil, a gente começou a nossa carreira junto, né, dando aula no SESI como estagiários na época. Foi. Inclusive, espero que ainda exista isso no SESI, porque era incrível pro estudante, acho que era muito bom pro mundo.
Éramos felizes e não sabíamos.
Eu vou pedir, inclusive, que você conte, Lu. Eu já vi a Lu ser espancada numa sala de aula para um menino de 6 anos.
Foi. Ai, mas é aquilo, né? Que história. E assim, se fosse para eu desistir, eu teria desistido naquela época, né? Porque realmente eu apanhei bastante. E não porque o aluno era ruim. É outra questão que eu anotei aqui no meu bloquinho, enquanto vocês falavam, é a questão da inclusão.
Sim.
Não é, o aluno não é ruim, né? O meu aluninho lá, o nosso aluninho, quando éramos estagiários, não era maldade, não era falta de disciplina. Ele era um aluno de inclusão, que tinha problemas neurológicos. E quando surtava, surtava e batia em todo mundo. Então, assim, outra questão que, sim, a gente tá... Eu acho que a gente é pioneiro, né? A nossa geração de professores, nós que começamos juntos, a gente é pioneiro, porque a gente tem que lidar com essa questão de inclusão, e cada vez tem mais, você sabe, né? Aquela época a gente tinha um por sala, agora a gente tem 3, 4 por sala. Essa questão de inclusão está sendo trabalhada concordo com a inclusão, acho que o aluno tem que ser incluído em sala de aula, tudo, mas ela está sendo trabalhada em sala de aula de um jeito muito difícil, porque a gente não tem formação para isso. E por isso que eu apanhei também como estagiária. Fui segurar o aluno, assim, virei ele para... Ele tava batendo num menorzinho, fui segurar, virei pra parede. Ele, muito esperto, muito Karate Kid, jogou os dois pés na parede, empurrou a parede contra o meu corpo e me jogou no chão. E aí eu apanhei, né? Horrores.
Eu passei na porta.
6 anos de idade?
6, mas ele era enorme. Ele era enorme.
Gente.
Ele era enorme. Eu tirei de cima dela.
Foi. E assim, hoje eu penso assim, não me fez desistir, não consigo, não tenho raiva dele, porque era toda uma questão muito, muito, assim, triste, inclusive. Não consigo ter raiva dele, não consigo, mas sei da necessidade de uma melhor estrutura para inclusão também, porque muitas vezes o aluno tá lá para ser incluído e ele é excluído, vamos falar a verdade, né? Que às vezes a inclusão acontece. Às vezes você consegue incluir o aluno, mas às vezes aquele aluno, por falta de estrutura de alguém que te ajude em sala, aquele aluno fica ali do lado. E às vezes você consegue dar uma atenção para ele, mas não é a aula inteira. E é muito difícil trabalhar isso na criança também, para você incluir o outro que te bate. Mas como que a criança vai entender? Não, mas ele é agressivo, ele é violento, eu não vou chegar perto dele. Mas eu acho isso muito bonito. Assim, a gente tá colocando pontos, eu não diria que são pontos negativos, mas pontos que a gente gostaria que mudasse, né? Também a gente não pode ficar só falando negativamente ou falando mal. Então, colocar uma coisa positiva. Assim, eu tenho visto mudanças naquela época nossa de estágio, para as crianças de hoje, as crianças ajudam muito a incluir o aluno.
Sim.
Eles são muito carinhosos com o aluno de inclusão. É muito bonito ver quando a inclusão acontece, quando dá para ela acontecer, quando você tem ajuda, quando você tem suporte e os outros alunos abraçam, é muito bonito. Assim, é emocionante.
Sim.
Então, a educação tem muito disso, que assim, a gente tem todos os motivos para largar, né?
Sim.
A gente apanha, a gente não tem tempo, a gente ganha pouco, mas essas coisas bonitas, que nem essa inclusão acontecendo, que às vezes você chora e não chora porque você tá chateado, você chora de emoção mesmo. É igual as cartinhas de aluno que a gente recebe, é igual o aluno de ensino médio voltando. Eu nunca esqueço, eu tive vários voltando de Enem falando: professora, bem que você falou, cai pouca arte no Enem, mas a que caiu, você ensinou e eu acertei, sabe? É uma coisa assim que eu acho que a gente continua muito por isso também.
Sim.
Porque tem um retorno.
A gente fala, né, de problemas, e tem problemas, né? E é uma questão, eu sempre falo, isso é uma coisa muito pessoal minha, que é uma questão muito de governo, né? porque todos os governos são de 4 ou 8 anos, né? E qualquer mudança relevante na educação regular, ela vai demorar mais de 10. E aí quem colhe os frutos é outro cara lá na frente que foi eleito. E aí ninguém quer fazer, porque se eu fizer, é o outro que vai colher os frutos, eu não vou ser eleito de novo por conta disso, e aí ninguém faz.
Sim.
Que é uma super questão, assim, pra mim. Mas é como eu falei no começo, é minha vocação. E não só nessas questões de vestibular, essas coisas assim. É, eu tenho um menino na escola que eu trabalho hoje, e ele é uma pérola, o menino, assim. Ele é super dedicado, uma pessoa muito boa, solidária, assim. Eu percebo muitas mudanças, eu tô com eles há um ano e pouco, né? Um pouco mais de um ano. E eu percebi muitas mudanças que foram boas pra ele como pessoa, que aconteceram por intermédio, não por minha causa, mas porque ele teve esse contato um pouco maior com a arte, ele conseguiu expressar coisas sem falar.
Nossa.
É, expressar coisas que talvez não tenha palavras, né? E a mudança de personalidade dele, a mudança de como ele se relaciona com as pessoas e a mudança como ele se relaciona consigo mesmo, já ele não precisava passar em vestibular nenhum para mim ficar orgulhoso de um trabalho, sabe? E não é o único, né? Todos os anos a gente consegue pelo menos atingir um,
sim,
né? Que a gente sabe, né? Porque a gente acaba atingindo um monte de gente que a gente não faz ideia. Contar que a minha mãe é professora, né? Ela foi professora por 30 anos de criança, né? Primeira a quarta série. Há uns 5 anos atrás, assim que ela tinha aposentado, apareceu um rapaz lá na casa dela. Ela mora no mesmo lugar desde sempre. E é um homem formado e tal. E ele falou pra ela que na terceira série, ele não sabia ler nem escrever, ela foi professora dele. E eles tiveram uma conversa, ele disse pra ela que ele era burro, por isso ele não aprendia. Que a mãe dele dizia, todo mundo dizia que ele era burro, que ele não queria aprender. E ela deu o maior sermão, que ela também não era uma flor, falando que quanto mais ele se convencesse que ele era burro, mais burro ele seria. E nesse ano ele conseguiu se alfabetizar. E ele foi agradecê-la, falando que ele só conseguiu fazer doutorado porque ele aprendeu a ler.
Que legal.
E que lembrou dela no dia da apresentação do doutorado dele, assim. E, meu, ela nem imaginava, ela nem lembrava do menino, fazia 25 anos que ela tinha dado aula pra esse cara, sabe? É um resultado incrível do nosso trabalho. Ganhamos pouco, não tem estrutura, não tem gestão, mas em algum grau, em algum nível, a gente ajuda muita gente.
Acho que é por isso que a gente continua, né?
Sim.
E aí também eu ia perguntar pra vocês falarem um pouco mais sobre esse trabalho do SESI, eu não sei se você ainda continua lá, Lu, ou não, mas vocês comentaram aqui brevemente, mas eu queria saber como que era esse trabalho de vocês lá.
Eu concordo com o que você falou exatamente o que eu ia falar, a gente continua por causa disso, por isso que eu acho que a nossa profissão é muito ideológica, sabe?
Sim.
Eu acho que somos pessoas ideológicas, porque eu já parei pra pensar assim, em momentos de estresse, assim, tremendo, que eu passei, o Dan sabe, com vontade de desistir da profissão, e não pelos alunos, por conta do que o Rodrigo falou também, de gestão, de outras questões, assim, estruturais fora do aluno, porque os alunos, assim, é a parte que eu acho que eu mais gosto. E eu parava pra pensar, mas eu vou trabalhar no comércio, eu vou vender coisa, eu não quero vender, eu não quero ser comerciante. Ah, mas eu posso ser... Tudo que eu pensava, eu falava, mas eu não gostaria de ter essa profissão. E aí eu percebi que eu tinha essa profissão por ideologia mesmo. Porque eu não quero uma profissão que eu só vá conseguir dinheiro. Eu posso conseguir dinheiro vendendo alguma coisa, mas eu não quero. Eu quero continuar na questão da profissão por ideologia. Então, isso eu acho muito legal de professor. Eu acho que a gente continua por isso mesmo. Do SESI, então, a gente estagiou juntos, né? Eu continuo até hoje, mas não no estágio.
Caramba, estágio?
Ufa! Eu tô há 10 anos.
10 anos
estágio eterno. Nossa, eu queria que o meu no SESC fosse eterno, gente.
Ah, então...
Seria o Carlos Bolsonaro da educação.
É. Não, enquanto eu estava estagiando no SESI, eu gostei muito da rede, né? E eu falei, ah, legal. E aí surgiu em 2010 pra fazer o concurso. Eu falei, vou fazer o concurso, mas eu não estou formada ainda, né? Aquela questão. Falei, se me chamar, eu não vou poder ir. Mas também me chamaram só depois de 2 anos. Estava quase vencendo o concurso e me chamaram. E aí eu entrei como efetiva. Estou lá, acho que já vai fazer 9 ou 10 anos. 9 anos como efetiva, sem contar o estágio. Contar o estágio já tem mais de 10. Mas o nosso trabalho no SESI era uma loucura, era muito legal. Muito legal porque a gente trabalhava entre amigos.
É.
Porque a gente foi quase a gangue da nossa turma de artes.
Foi a panelinha.
Foi a panelinha. Foi a panelinha fazer estágio, porque abriu as vagas todas juntas. É, a gente já se inscreveu, nem lembro como foi isso, porque eu lembro que era pelo CIEE, mas... Não lembro como que a gente conseguiu entrar todo mundo junto. Rodrigo, acho que lembra melhor isso daí.
É, eu vi a vaga e fui passando pra frente. Porque precisava de bastante... Eram 6, eu acho, de arte e 3 de educação física, uma coisa assim. E aí fui passando pra frente. Só que eu só vi a vaga também, porque na época eu dava aula de informática. Uma coisa boa. E eu trabalhava do lado. E aí eu pensei, de repente, né, tem uma vaguinha ali. Eu fui conversar lá e falei, mas tem mesmo.
Tem vaga. E ele colocou os amigos todos.
Engraçado que a panelinha ia mudando, Bia, e as pessoas iam saindo e vindo pessoas novas. Que eram nossos amigos também, assim.
É, o Dan foi o último.
Ou seja, a panelinha mudava, mas continuava a panelinha.
É,
a comida era a mesma.
E lá a gente se perguntou do trabalho. Era um projeto inicial do SESI também, que assim, no Fundamental 1 do SESI, as professoras, as pedagogas, elas não tinham professor especialista para dar as aulas, o que também é muito errado, né, gente? Elas que se viravam para dar as aulas de arte. E aí saía... E educação física. Aí saía só Romero Brito.
E queimada.
E aí a gente entrou pra fazer essas aulas, mas junto com elas, né? Era elas... A gente não podia ficar sozinho com eles, mas às vezes a gente ficava. A gente ficava junto com elas na sala, dando
as vivências...
Teatrais
e musicais.
Teatrais, musicais...
Era só isso que a gente dava.
É, não tinha visuais?
Não.
Não dei, hein? Já fiz.
Não, lá. Mas no nosso caso era vivências teatrais e musicais.
É, verdade.
Que era o quê? Duas aulas por semana, né?
É.
Tinha de dança também. Tinha.
Sim.
De dança.
Tinha também?
Pessoal de educação física fazia.
É.
Ah, é verdade.
Hoje, isso mudou no SESI, né? Hoje, esse ano, começaram a contratar professores especialistas para o Fundamental 1. Então, olha só. Faz quanto tempo que a gente estava no SESI? Era 2009? Eu entrei em 2009 no SESI. Agora, e foi esse programa de estagiários. Agora, em 2020... Começou a entrar professor mesmo especialista para o Fundi 1, para os pequenininhos. E ainda assim tem os estagiários também para ajudar. Mas naquela nossa época era um negócio pioneiro mesmo lá no SESI. Então a gente começou. As aulas eram bem legais, assim, a gente se divertia, apanhava.
É, a maior parte do tempo a gente ficava monitorando os alunos no lanche, né?
Também, a gente fazia essa parte de estagiário mesmo.
Era bem cuidador, né? Dos
sim. E aí tinha os momentos das vivências, então...
Das nossas aulas.
Era bem bacana, todo mundo engordou, acredito, né? Comendo lanchinho.
Leitinho com pera.
Leite com pera, bisnaguinha.
A comida era super boa, bem feita, por nutricionista e tal, mas a gente era fresco, a gente levava, escondia lá dos alunos uma pimenta, uma farofa.
Olha só.
É verdade.
Deixa eu perguntar pra vocês. Primeiro pra Lu. Lu, a arte pra você significa o quê?
Ah, é tudo, né? Minha vida. Eu nunca parei pra pensar nisso. Porque é a minha vida. É a minha família. A minha mãe fez faculdade de arte. Eu não falei da minha mãe porque ela não é professora. Ela fez bacharel. Mas a minha mãe... Você conhece, né, Rodrigo? A minha mãe... Uma mega artista. Então, assim, a minha mãe é artista, o meu pai é da música, é baterista, o meu irmão é músico, a minha irmã acabou se tornando arquiteta, as minhas tias são da arte, então é a minha vida, eu cresci nisso, é a minha infância. Desde a infância até hoje, acho que pra sempre.
Dan, a arte pra você significa o quê?
Cara, não vai fugir muito do que a Luciana falou, assim. Pra mim, a arte significa vida, né? No sentido de é o que dá significado para a existência, é o que torna a nossa vida mais feliz ou não também, né? Não necessariamente feliz, mas ela é um misto de emoções, né? Mexe com a gente, tá em tudo, tudo que a gente vê, que a gente olha, que a gente ouve, tem arte envolvida, né? Então, para mim, a arte seria, se eu fosse classificar em uma palavra, seria vida, né? Acho que se não tivesse arte, não teria vida, cara.
Bia, a gente já falou de maquiagem, a gente já falou de dança, a gente já falou de teatro empresa, e aí a gente já tá no episódio 4, eu nunca perguntei pra você, a arte significa o que pra você?
Nossa, ele vai me fazer essa pergunta assim, do nada, de surpresa. Eu tenho uma parede, Rô, no meu quarto, minha parede é de lousa, né? E eu tenho um mapa mental com significados de arte nessa parede. Ou seja, eu nunca consegui definir o que é arte pra mim, porque é uma coisa muito complexa. Então, eu não sei te responder isso em uma palavra, assim, mas pra mim arte é uma coisa muito infinita, né? Muitas possibilidades, é o que dá sentido pra muita coisa. Enfim, não sei te responder resumidamente o que é arte pra mim, sabe? É muito complexo. E pra você, senhor Rodrigo? Você achou que ia fugir, né?
Eu já tava esperando essa. Eu não vai fugir muito, né? Eu faço arte desde que eu lembro, né? Eu entrei na dança com 6 anos. Apesar de, ao contrário da Lu, ninguém da minha família ter envolvimento com arte, eu sempre fiz. Era sempre meu motivo de viver, assim. Eu acho que é bem esse o lance, assim. Acho que se não tivesse arte na minha vida, talvez eu não tivesse vida. Talvez eu não sobreviveria sem.